Pegue a sua Bíblia, eu quero ler um texto e continuar com você o pensamento de uma série iniciada no último fim de semana, cujo tema é Verdades sobre Jesus. Vencemos a série Verdades sobre o Espírito Santo e iniciamos na segunda celebração do domingo passado, Verdades sobre Jesus. Lemos João capítulo 1 e descobrimos quem Jesus é. Quem Jesus é? Seria Jesus um demente, um lunático, um bobo, um tolo, um hipócrita, um mentiroso? Nós chegamos à conclusão que alguém que viveu como Jesus viveu, alguém que morreu como Jesus morreu e alguém que ressurgiu como Jesus ressurgiu, jamais poderia ser uma outra pessoa senão quem ele afirma ser na Bíblia Sagrada. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador da humanidade, ele é o Cordeiro vivo que tira o pecado da humanidade, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida. Eu não estou ouvindo você vibrar. Ele é a porta do aprisco das ovelhas, ele é a rocha eterna, ele é a sabedoria divina, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o autor, ele é o consumador, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Sarom, ele é a estrela da manhã, ele é o novo e vivo caminho que nos leva diretamente à sala do trono do Pai, ele é o médico dos médicos, ele é o juiz, o justo juiz de toda a humanidade, ele é a sabedoria divina, ele é um Cristo incomparável. Hoje pela manhã, pastor Elísio nos ensinou, a partir de João capítulo 8, o encontro de Jesus com aquela mulher que foi flagrada em ato de adultério. Nós aprendemos 5 princípios extraordinários sobre Jesus, verdades sobre Jesus. E entre os princípios, pastor Elísio, ele fundamentou no nosso coração que encontrar-se com Jesus é perceber uma grande miséria sendo completamente encharcada por uma poderosa graça. O espelho reflete quem nós somos, mas a graça de Jesus transforma-nos a fim de nos tornarmos quem Ele exatamente deseja que sejamos. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Glória a Deus. Agora vamos em Mateus, capítulo 15. Vou ler do versículo 21 ao versículo 28. E a última canção que foi ministrada aqui, Tu és Poderoso, nós vamos retornar nessa canção quando estivermos aqui concluindo o pensamento dessa noite. Como eu sou abençoado, exatamente, a canção toda é maravilhosa, mas como eu sou abençoado quando eu percebo Deus ministrando sobre mim uma palavra de esperança, este não é o meu fim. Este não é o meu fim. Pode ser que você tenha colocado uma roupa dentro da sua casa, respirando a última esperança vindo para cá. Deus está lembrando a você. Você acertou na mosca, porque ainda está muito cedo para você declarar que está no final da sua vida. Em Cristo, nós encontramos oportunidade de viver o início de uma nova vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, um texto muito conhecido, alguns dizem o encontro de Jesus com a Cananeia ou a Sirofenícia. E a Bíblia diz que partindo Jesus dali, ou saindo daquele lugar onde estava, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio até Jesus gritando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Eu não sei se você já teve que conviver com um silêncio de Jesus. Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram de Jesus e pediram: Mestre, mande-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Mais desafiador do que conviver com o silêncio de Jesus é conviver com a insensibilidade da igreja. Os discípulos... Os discípulos disseram: mande-a embora. Jesus, porém, respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Grave isso. A mulher então veio, adorou Jesus, ou a Jesus, de joelhos, e disse: Senhor, ajuda-me. Então Jesus quebra o silêncio e responde para aquela mulher: mulher, não é certo, não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher então diz para Jesus: sim, Senhor, eu admito, o Senhor está correto, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, aleluia. Seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a filha daquela mulher foi curada. Sabe, gente, aqui está o encontro de Jesus com uma mulher cananeia. Interessante, porque analisando os capítulos que vêm antes, fica claro o contexto desse encontro. Jesus, ele está se retirando, ele está saindo da Palestina, está se retirando do território dos judeus. Ou seja, o fim estava se aproximando. E antes da sua morte, Jesus gostaria ou queria, nutria no coração o desejo de estar próximo dos seus discípulos, num ambiente mais reservado. Por quê? Porque existiam ainda ensinamentos que precisavam ser compartilhados com os seus discípulos. Jesus sai da Palestina, sai do território dos judeus, se retira. Por quê? Porque existiam assuntos que ainda precisavam ser ditos para os discípulos, assuntos inclusive que os discípulos deviam entender. Essa foi a motivação para Jesus. Tratava-se apenas de um retiro, até porque lá na Palestina não havia qualquer lugar em que Jesus pudesse estar a sós. Onde quer que Jesus fosse, As multidões iam ao seu encontro. Então Jesus se retira. Jesus caminha em direção ao norte. Jesus vai através da Galileia até chegar à cidade de Tiro e Sidom, uma cidade que a Bíblia diz que era habitada pelos fenícios, provavelmente ali. Naquela região de Tiro e Sidom, provavelmente ali, Jesus por alguns momentos teria um tempo preservado com os seus discípulos. Provavelmente ali em Tiro e Sidom, Jesus alcançaria o objetivo de agora sós com seus discípulos, compartilhar ensinamentos que os discípulos ainda precisavam aprender. O problema é que isso não aconteceu. Olha para cá, por favor. Jesus vai para Tiro e Sidom. O objetivo era estar próximo dos seus discípulos. O objetivo era ficar preservado das hostilidades dos escribas. O objetivo era ficar preservado das hostilidades dos fariseus. O objetivo, inclusive, era fugir daquela perigosa popularidade levantada pelo povo. Até porque nenhum judeu estaria disposto a entrar no território dos gentios, ir a Tiro e Sidom para poder seguir Jesus. Só que a Bíblia diz que até mesmo no território estrangeiro, Jesus foi alcançado pelo clamor da necessidade humana. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava com seus discípulos, agora de forma mais reservada, em território estrangeiro, em Tiro e Sidom, a Bíblia diz que uma mulher cuja filha estava gravemente doente, ouvindo sobre as maravilhas que Jesus estava realizando, essa mulher segue Jesus e pede desesperadamente que Jesus lhe ajude. Texto que nós lemos. A princípio parece que Jesus não lhe deu qualquer atenção. A Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. A princípio parece que o pedido de ajuda daquela mulher não foi considerado por Jesus. Na verdade, os discípulos de Jesus queriam que Jesus atendesse e despedisse rapidamente aquela mãe angustiada. Na verdade, o sentimento dos discípulos não era um sentimento de compaixão. Eles não disseram isso porque estavam preocupados com a dor que aquela mulher abrigava em si. Não, não. Os discípulos pediam que Jesus atendesse e despedisse, porque os discípulos viam aquela mulher como um verdadeiro estorvo. Ou seja, eles queriam se livrar da presença daquela mulher rapidamente. Aquela mulher era inconveniente. Mas aquela mulher estava desesperada. O desespero daquela mãe cananeia se deu, sabe por quê? O texto diz, porque a sua filha estava sofrendo por conta de uma opressão maligna. Ela se aproxima de Jesus. E aqui, pessoal, abre o entendimento e o coração. Enquanto aquela mãe cananeia se humilhava diante de Jesus, a sua filha estava sendo terrivelmente oprimida pelos demônios. Existem algumas lições aqui que podem corroborar a respeito do tema. Verdades sobre Jesus. Eu quero destacar algumas, e a primeira é exatamente essa. Olhar para o encontro de Jesus com essa mulher cananeia nos faz entender que a compaixão de Jesus ultrapassa barreiras raciais, barreiras culturais e, inclusive, barreiras religiosas. Talvez você esteja nessa celebração e você considere essa celebração como algo estranho a você. Porque você diz assim, não, essa celebração é celebração dos crentes, eu não sou crente. E talvez essa sua mentalidade de se sentir num ambiente que você julga não ser um ambiente próprio para você, gere algum tipo de barreira em você. Mas de antemão eu quero afirmar, e afirmo olhando nos seus olhos, pelo poder do Espírito Santo, seja lá de onde você veio, com a motivação que você trouxe, não existe nenhum impeditivo para que a compaixão de Jesus não alcance e encontre você nesse ambiente. A compaixão de Jesus ultrapassa barreiras raciais, culturais, religiosas. Pessoal, a ênfase do texto que nós lemos é colocada inteiramente sobre quem aquela mulher é. Uma mulher cananeia. Ninguém sabe o nome, só sabe a origem. Ninguém sabe o nome, só sabe a que povo ela pertencia. E o autor bíblico fez questão de estigmatizá-la como cananeia. É terrível quando nós somos lembrados, não pela essência que temos, mas principalmente por algum adjetivo que nos coloca ou nos menospreza. Aqui está uma mulher cananeia. E é interessante a reação de Jesus diante das palavras de humildade e fé daquela mãe. O texto define a mulher como sendo uma mulher estrangeira. Uma mulher cananeia, talvez seja pertinente lembrar a cada um de nós quem foram os cananeus. Por exemplo, a Bíblia diz que os cananeus foram os descendentes de Cã, filho de Noé. Os cananeus descendentes de Cã, filho de Noé, foram aqueles que habitaram o reino antigo de Canaã. Canaã foi o nome da terra pagã que havia sido prometida por Deus ao povo israelita. Os cananeus foram descritos pela Bíblia como grandes, poderosos, idólatras, supersticiosos, profanos, iníquos. olha de onde essa mulher veio e olha a que origem essa mulher pertence. Existe uma barreira cultural aqui. Existe uma barreira racial aqui. Existe uma barreira religiosa aqui. Por quê? Porque entre as muitas atividades ou entre as muitas divindades adoradas pelos cananeus, Baal era o seu deus principal. Por quê? Porque os cananeus consideravam Baal como sendo o senhor da terra. É nesse contexto que essa mulher está afundada. Preste atenção aqui, que o Espírito está falando conosco. A própria história apresenta os cananeus como sendo um povo de uma prática religiosa pagã, hostil, reprovável. Por quê? Porque entre as práticas religiosas comuns dos cananeus estava inclusive o sacrifício de crianças. Os cananeus eram inimigos ancestrais dos judeus. Por isso que essa mulher se aproxima e Jesus olha para ela e diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está no texto. Agora pense comigo. Com todo esse pano de fundo histórico, cultural, racial, religioso, a Bíblia diz que foi justamente uma mulher inserida nessa cultura pagã que se colocou diante de Jesus para suplicar ajuda porque a sua filha necessitava ser liberta e curada de uma possessão maligna. Sabe por que você está aqui nessa noite, nessa celebração? Porque eu tenho certeza que vários problemas que você possui, você já tentou resolver com a sua origem, com o seu jeito cultural, inclusive com as suas múltiplas profissões de religião. Mas você não conseguiu. Você veio aqui porque quando os deuses falham no agir, você continua acreditando que tem um Deus verdadeiro que está sobre todos os deuses, que tem poder para agir em qualquer cenário. Onde estava Baal para resolver o problema da filha dessa cananeia? Mas ela foi até Jesus. Até aqueles que desprezam quem Jesus é, quando se vêem diante do limite imposto pela vida, precisam reconhecer que ele continua sendo quem sempre afirmou ser. A compaixão de Jesus ultrapassa qualquer barreira. Uma mulher cananeia foi exatamente uma mulher, ou para uma mulher que carregava todo esse contexto cultural, racial, religioso, que Jesus manifestou o seu imensurável poder. Sabe por quê, gente? Porque a compaixão de Jesus ultrapassa qualquer barreira. Não há nada em você que possa se tornar um impeditivo de ser alcançado pela compaixão de Jesus. Quem recebe? Não há nada. A sua origem, recebe, irmão. A sua origem, você que veio para cá pedindo a Deus para aparecer para você. Eu quero apenas uma palavra, é agora. A sua origem, as suas experiências pregressas, a doutrina em que você se fundamenta, nada pode impedir o alcance da compaixão de Jesus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque ele ama você com os seus históricos. Ele ama você com a sua história. Ele ama você com o seu passado. Ele ama você com os seus acertos. Ele ama você com os seus fracassos. Ele ama você com as suas virtudes. Ele ama você com os seus erros. A compaixão de Jesus por você ultrapassa o que você fez ou quem você se tornou. Por quê? Porque não existe nada que possa se tornar uma barreira para que a compaixão de Jesus alcance você. Nem céu, nem terra, nem coisa do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação pode separar você do amor de Deus que está escondido em Cristo Jesus. Não há nada em você que não possa ser transformado pelo poder de Jesus. Uma verdade sobre Jesus. Ele age independente da cultura, da raça. Ele age independente do posicionamento. Até porque é a própria Bíblia que diz que o desejo dele é que ninguém se perca. Tem uma segunda verdade. A barreira racial, cultural, religiosa daquela mulher não foi capaz de impedi-la ser alcançada pela compaixão. Mas a segunda verdade que eu vejo no texto é exatamente esta. A missão de Jesus sempre foi resgatar pessoas perdidas, jamais recompensar pessoas perfeitas. Sabe qual é a grande mentira do diabo? É sussurrar no nosso ouvido de que nós somos completamente injustos e porque somos completamente injustos, jamais seremos completamente aceitos. Deixa eu liberar uma palavra para você que é uma verdade. Nós somos perfeitamente imperfeitos. De fato, não existe nada mais perfeito do que a nossa imperfeição. Mas apesar de sermos completamente imperfeitos, somos perfeitamente amados. Somos completamente imperfeitos. Somos profundamente amados. Porque a missão de Jesus nunca foi recompensar pessoas retas. A missão de Jesus sempre foi resgatar pessoas perdidas. O clamor daquela mãe cananeia foi respondida por Jesus de uma forma inusitada. Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Interessante, naquela época, chamar alguém de cão era um insulto moral, gente. Chamar alguém de cão era um insulto mortal, era algo pejorativo. Os cães naquele tempo eram considerados os sujos habitantes da terra, eram vistos como animais fracos, frequentemente doentes. A reação daquela mulher é extraordinária. Ela sabe que pertence a um povo inimigo. Ela sabe que está afundada numa religião pagã, mas ela faz uma confissão de fé. Ela diz, o Senhor está certo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Sabe o que aquela mulher está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, uma verdade sobre Jesus. A conclusão daquela mãe angustiada foi que em Jesus, até os que não possuem qualquer merecimento, alcançam misericórdia e favor divino. Aleluia! Eu não mereço, mas eu recebo. Sei que não mereço, mas vai cair migalha. Ô irmão, eu vou dizer uma coisa, uma migalha dada por Jesus é melhor do que qualquer banquete oferecido pelo mundo. Porque banquete que o mundo dá pode ser saboroso em um determinado momento, mas depois traz consigo um boleto impagável. Mas qualquer migalha que venha ao meu encontro, oferecida por Jesus, a Bíblia diz que ele dá de forma graciosa e não lança em rosto. É graça. É favor do céu. Portanto, você que está ouvindo uma voz dizendo assim, você não merece. De fato, essa voz está certa até um ponto. Você não merece. Mas o que essa voz nunca vai dizer para você, porque o objetivo é manter você aprisionado no engano, é que apesar do seu demérito, existe alguém que tem prazer e desejo em abençoar você. Uma verdade sobre Jesus que precisa ser enfatizada. Ele não veio recompensar pessoas retas, pessoas santas, pessoas desprovidas de falhas, pessoas impecáveis, pessoas sem qualquer tipo de erro. Não, não, não. Ele está provando aqui que a missão dele sempre foi resgatar pessoas perdidas. Gente como eu e você, gente que necessita desesperadamente de vivenciar uma transformação de vida. A missão dele sempre foi vir ao encontro de pessoas que, apesar do currículo manchado, pode ser transformada pelo poder de Jesus. Talvez um dos grandes equívocos que precisam ser corrigidos hoje, aqui, nesse exato momento, em todos nós, no prédio ou na conexão, talvez uma das grandes mentiras que precisam ser ou precisa ser silenciada nessa noite, é a compreensão de que a igreja, o povo de Deus, ser discípulo de Jesus é fazer parte de um grupo absolutamente santo, sem pecado, desprovido de pendência, tudo resolvido na vida. Ô irmão, considerar o evangelho de Jesus e a verdade bíblica é abrigar na mente, no coração, a certeza de que a igreja, ela é uma comunidade formada por pessoas limitadas, imperfeitas, que cometem erros, porém, foram agraciadas pela bondade de Jesus, são trabalhadas, são lapidadas por Deus através do seu imensurável amor e cada dia se torna melhor do que o dia anterior. O problema é que a sabedoria popular olha para a igreja e descreve a igreja como uma comunidade limpa e pura. A sabedoria popular olha para esse ambiente e é interessante, porque hoje com o advento tecnológico, a questão da transmissão, do movimento online, do cenário, do ambiente virtual, às vezes você aparece na filmagem aqui. Está certo que tem alguns que já treinam, né? Sentam em lugares estratégicos. Quando percebe que a câmera está pegando, faz carinha mais espiritual. Aí, irmão. Olha aí, ó. Cadê o meu Deus agora? Meu Deus. Não, ela não, irmã. Ela não. Ah, tá. Pega a pessoa, né? Pode ser que você tenha pedido a Deus uma prova nessa noite. Talvez a prova seja em algo tão simples que eu vou dizer agora. Quem sabe você não já viveu o cenário de repente aparecer na celebração e depois ser confrontado durante a semana por alguém que olhou para você e disse assim: o que você estava fazendo lá na segunda igreja? Eu te vi. O que adianta ir lá no domingo? Esse é o papel do acusador. Não sei o que você foi fazer lá. Foi se esconder no meio dos crentes? Igreja nunca foi uma comunidade de gente completamente resolvida. Na verdade, se você tem pendência na sua vida, seja muito bem-vindo à realidade de uma comunidade como essa. Você não precisa se sentir diminuído pelo currículo que você tem. O que você precisa fazer é tomar a atitude que essa mulher tomou. O currículo que nós trazemos, a vida pregressa que nós temos, não tem como apagá-la. Mas tem como marcar um ponto zero e determinar um novo curso para a vida. Igreja nunca foi lugar de gente completamente saudável, estruturada. Pessoal, as pessoas que estão inseridas no contexto de uma igreja, elas sempre parecerão para nós como gente comportada. Gente que tem um currículo irrepreensível, mas nós sabemos que a realidade não é assim. Nós sabemos que a boa roupa, ou uma roupa bem ajustadinha, tem capacidade de esconder um interior completamente mal resolvido. E qual o problema de trazer para uma celebração como essa um coração mal resolvido? É aqui mesmo. Porque em qualquer outro lugar que você for, o máximo que vai acontecer é o seu coração ser remendado de alguma forma para iludir você. Aqui não há remendo, aqui há restauração, reconstrução. Deus faz de você uma pessoa nova. Igreja não é lugar de pessoas acabadas. Igreja é lugar de gente que está sendo trabalhada. Portanto, independente do currículo que você possui, independente da história que você carrega, independente das tragédias em que você já se envolveu, independente de qualquer contexto histórico, cultural, racial, religioso, em que você já se meteu, seja lembrado pelo Espírito de Deus, de que Jesus não veio recompensar pessoas perfeitas, Jesus veio resgatar gente como eu e você. Você precisa melhorar um pouco para se entregar para Jesus. Isso nunca vai acontecer. Porque é impossível o homem melhorar-se a si mesmo. Eu ainda não estou preparado para me entregar. Você nunca estará preparado. Eu vou esperar mais um pouquinho. Você vai esperar a vida toda. Porque o rumo da sua vida não vai ser transformado adiando uma decisão tão importante que você precisa fazer hoje. Jesus veio buscar gente, restaurar gente. Foi exatamente o que Jesus afirmou quando esteve na casa de um homem chamado Zaqueu. Vocês se lembram da história? Lucas capítulo 19. Jesus entra em Jericó, e em vez de se hospedar na casa de algum sacerdote, de algum bom religioso, de alguém que tinha uma boa aparência, de alguém que tinha uma boa convivência, a Bíblia diz que Jesus se hospeda exatamente na casa de um cara chamado Zaqueu, possivelmente um dos mais odiados naquele tempo. Porque usurpava o seu próprio povo. Em nome de Roma, coletava impostos. Deixava os seus compatriotas mais pobres. E dava dinheiro para o povo inimigo. E não somente isso. Porque ele tinha, inclusive, a prerrogativa de cobrar uma comissão a mais. Repassar o que era de Roma. E o restante colocar no bolso. Está pensando que é só no Brasil isso? Não. Ó. Pequeno. Jesus vem. Multidão aperta. Ele sobe em determinada árvore. E Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. Será que você não consegue ouvir Jesus falando o seu nome agora? Eu hoje quero habitar em sua casa. Quando Zaqueu recebe Jesus em sua casa, interessante, porque, irmão, lidar com religioso é um desafio, não é verdade? Porque a Bíblia diz que os religiosos ficaram assim, alguém corre lá e avisa Jesus que ele está se metendo numa encrenca. Ele está indo para a casa do cara que ele deveria rejeitar. Nós rejeitamos Zaqueu. Zaqueu para nós é um traidor. Zaqueu para nós não presta. Alguém corre lá. E eu fico imaginando que a própria mente de Zaqueu trabalha dessa forma. Porque quando Jesus entra, ele não espera Jesus nem dar a paz do Senhor. Ele já vai dizendo assim, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver. É como, eu sei que o senhor ouviu muita coisa a meu respeito, e tudo que o senhor ouviu é verdade mesmo, mas é impressionante. Zaqueu diz, eu vou devolver 4 vezes mais, a lei mandava devolver 2 vezes, ele ultrapassa a lei, porque quem se encontra com Jesus não faz apenas o que é necessário. Extrapola. Jesus olha para Zaqueu, Lucas 19, 10, se não me falha a memória. Jesus olha para Zaqueu e diz o seguinte, o filho do homem veio buscar e salvar quem é correto. É isso? O filho do homem veio buscar e salvar quem tem uma vida irrepreensível. O filho do homem veio buscar e salvar a família corada, gente nota 10, bem resolvida, sem qualquer pendência, desprovida de erro, impecável. O filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido, estava pretérito, não presente. Eu fui um perdido, hoje eu não estou mais perdido, porque a graça de Jesus me alcançou. Você entrou nessa celebração perdido, mas você não precisa sair dessa celebração perdido, porque a graça de Jesus pode te alcançar. Qual é a conclusão? Existia uma necessidade naquele contexto. Qual era a necessidade, pessoal? Uma jovem precisava ser liberta de uma opressão demoníaca. Não existia, pegue isso aqui. Abra um parênteses. Uma das estratégias de Satanás para impedir que você viva o que Deus tem reservado para você viver é manter você aprisionado no cativeiro do medo. Você não precisa ter medo. Aliás, se existe alguma possibilidade do medo estar aprisionando você, que em nome de Jesus você seja liberto agora e a sua mente liberada. Existia uma necessidade. Aquela jovem precisava ser, ou uma jovem, filha daquela mãe cananeia, precisava ser liberta de uma opressão demoníaca. A religião daquela mulher não resolveu o problema. O Deus que o povo daquela mulher servia, considerado o Senhor da terra, não resolveu o problema. Não existia e não existe. Pega isso, irmão. Não existia e não existe qualquer expediente ou mecanismo que resolva esse tipo de problema, senão a manifestação do poder de Jesus. A cultura cananeia tinha por Deus Baal, e Baal naquele momento se tornou incapaz de agir em favor daquela mulher. Qual é o Deus que você está depositando a sua fé? Por que que ele não está agindo em seu favor? Porque apesar de você considerá-lo como Deus, ele não pode agir, porque é um Deus morto. Ele não pode corresponder, porque é um Deus inoperante. Ele não pode criar cenários favoráveis para você, porque ele tem ouvidos, mas não ouve. Ele parece ter olhos, mas ele não enxerga. Ele parece ter mãos, mas ele não consegue acariciar, acalmar, trazer para perto. Se existe algo em você que precisa ser resolvido, transformado, curado ou restaurado, receba. Somente o poder de Jesus pode transformar você. O que você precisa é experimentar o poder de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu vou repetir: há poder no nome de Jesus. Não existe nome como o nome de Jesus. O nome de Jesus está sobre qualquer outro nome. Qualquer nome, por mais poderoso que possa ser considerado, está sob, está debaixo, está muito abaixo do poder que há no nome de Jesus. Não há espírito das trevas que resistam o poder que há no nome de Jesus. Não há. Não há. E pode ficar tranquilo, porque esse ambiente está guardado e protegido pelo poder de Jesus. O que você precisa é experimentar o poder de Jesus. Somente o poder de Jesus é capaz de desfazer toda e qualquer maldição. Somente o poder de Jesus é capaz de fazer ou desfazer ou quebrar toda e qualquer algema. Somente o poder de Jesus é capaz de libertar toda e qualquer prisão. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu me lembro de uma ilustração. Na verdade, não foi uma ilustração. Recentemente eu fui lembrado disso porque estava como se fosse um texto construído por alguém, mas isso foi verídico. Muitos anos atrás, bem antes de eu me mudar para São Mateus, ainda morando lá no Rio de Janeiro, e aliás eu não morei no Rio de Janeiro, eu morei em São João de Meriti, que é muito melhor. Rio de Janeiro não tem emoção. São João de Meriti tem emoção. E eu me lembro, eu não sei se ainda existe, mas deve existir, um quadro, não é a cidade não, rapaz, um quadro numa rádio bem procurada e bem concorrida no Rio de Janeiro, uma rádio gospel, um quadro que era chamado de debate alguma coisa. E eu me lembro de que essa história aconteceu lá, porque tinha um quadro no programa chamado Caravana da Solidariedade. Alguém aqui se lembra disso, não? E nessa Caravana da Solidariedade, o ouvinte ou a ouvinte enviava uma carta, na carta falava da sua necessidade, e naquele programa, durante o quadro, a carta era lida e os outros ouvintes doavam alguma coisa assim. E diz a história que uma jovem senhora, viúva, com criança pequena, enviou uma carta dizendo da sua realidade. O marido falecido, ela desempregada, as crianças ou a criança precisando ser alimentada. E ela terminava a carta, e a carta era lida na íntegra, ela terminava a carta dizendo assim: eu tenho certeza que pelo poder de Jesus, a provisão chegará na minha casa. A história diz que um ateu, ouvindo a rádio, ele ouve aquilo, fica até um pouco mexido com a convicção, como aquela mulher conclui a sua carta. Eu tenho certeza que pelo poder de Jesus eu serei assistida. Ele então chama alguns funcionários, ele tinha um grande negócio nessa área de produtos alimentícios, e ele então manda o funcionário encher a caçamba de um dos seus veículos, anota o endereço que foi dito na rádio e manda entregar exatamente no endereço. Só que aquele funcionário, ele vai encomendado. O chefe dele diz o seguinte: quando você chegar lá, e a senhora, a fulana de tal, receber, quando ela perguntar assim, quem enviou, você diga que foi o diabo. Porque ela diz que Deus vai enviar. Não, diga que foi o diabo. Eu vou provar para ela que Deus não existe. Um ateu. E o cidadão faz, Pablo. Chega lá, toca a campainha. Já viu crente, irmão? Ainda mais se for muito assim do fogo, meu. Já viu crente? Até na prova está sorrindo, dando glória a Deus. Está bebendo água, irmão, quente. E está imaginando um negócio assim. Eu ia falar Coca-Cola, mas não faz mal. Não. Assim, é um negócio gelado. Ela vem, abre. E aí o cidadão diz assim, eu trabalho em tal lugar, o meu chefe ouviu lá sobre a sua necessidade na rádio tal e mandou entregar isso aqui. Entra, meu filho, seja bem-vindo e não sei o quê, e vai botando negócio para dentro. E é interessante porque eu me lembro que quem narrava isso dizia que era só produto de primeira. Não era feijão tipo 3, não, é tipo 1. Era um negócio... prato fino mesmo. E bota o negócio para ali e nada a mulher perguntar. Só que o cara também não podia ir embora sem falar. E fica aquele negócio, não pergunta, e ele querendo responder, mas ninguém pergunta, ele termina a paciência, vira para ela assim, a senhora não tem curiosidade de saber quem foi quem viu? Ela disse, não. Mas por quê? Ela disse, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém tão poderoso como Jesus. Não há ninguém que consiga fazer o que somente o poder de Jesus faz. O que você precisa fazer? Você precisa ter a atitude ou as atitudes que aquela mãe cananeia teve. Em nome de Jesus, traga o seu pensamento para cá. Aquela mulher cananeia, apesar de sua origem histórica, aquela mulher, ela teve fé. E aquela mulher teve persistência. Ela teve fé para acreditar que Jesus era suficientemente poderoso para reverter o cenário de sua filha. Fosse um cenário físico, mental, espiritual, emocional, ela tinha fé suficiente para acreditar. Eu estou indo a Jesus. O meu povo adora Baal, o meu povo tem a cultura, o meu povo tem a origem, mas eu estou indo até Jesus porque somente Jesus tem poder para resolver o problema da minha casa. Mas aquela mulher também foi persistente, porque ela se aproximou de Jesus, irmão, com uma esperança apaixonada, empenhada em receber o que ela precisava. Não importa se o Senhor vai me dar pão ou se eu vou comer das migalhas, mas o que o Senhor quiser me dar será do tamanho suficiente para reverter o cenário da minha casa. Você escolhe. Ou você volta para casa hoje, se sentindo menosprezado, diminuído, acusado, injusto, condenado, e perdido, ou você volta para casa hoje com a certeza de que, apesar do seu contexto histórico, racial, religioso, você volta para casa lavado, redimido, justificado e completamente perdoado pelo poder de Jesus. Que atitude você quer tomar? O seu passado não é capaz de impedir a compaixão de Jesus alcançar você. Para quem é essa palavra? O seu passado não pode impedir a compaixão de Jesus alcançar você. Pastor Elício terminou a celebração hoje pela manhã, a primeira celebração, fazendo a última oração, dizendo: não há buraco tão fundo e tão profundo que a graça e o poder de Jesus não sejam completamente suficientes para alcançar você, resgatar você e trazer você para fincar os pés num terreno sólido. Não há ninguém tão sujo que o poder de Jesus não possa declarar completamente limpo. Ele ama você. Eu vou repetir, Ele ama você. Ele ama você com a sua história. Eis. Ele ama você com as suas fraquezas. Ele ama você com os seus dilemas. Ele ama você com as suas fragilidades. Ele ama você com as suas vulnerabilidades. O que Jesus dá é suficiente. Já veio uma. Quem mais quer ser abraçado pela compaixão de Jesus? Sai do seu lugar, pode vir. Vamos ficar em pé. Ô irmão, eu não vou deixar passar essa oportunidade para você ser liberto, não, de jeito nenhum. Enquanto eu estava me preparando para subir aqui, abrir a Bíblia e compartilhar com você, pega isso aqui. Enquanto eu estava me preparando para subir aqui, eu orava e dizia para Deus: Senhor, por favor, que no final da ministração o Senhor coloque anjos com espadas nas mãos, guardando o ambiente, para que nenhuma entidade espiritual da maldade maligna atrapalhe ou impeça o que o Senhor deseja fazer nessa noite na vida das pessoas. Não há poder do diabo que possa resistir à manifestação do poder de Jesus. Saia do cativeiro e seja liberto em nome de Jesus. É isso mesmo, o povo já está vindo, fica tranquilo. Não é por força, nem por violência, não é por manipulação humana, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tem uma multidão aqui que vai ser completamente liberta nessa noite, eu creio. Parece ser tão fácil. Parece ser tão fácil. Sair do lugar e caminhar aqui para frente e selar uma decisão parece ser tão fácil. Mas nós sabemos que não é fácil. Tem muita gente ainda aqui nessa celebração precisando ser liberta. Gente que, inclusive, ao longo da semana, se viu diante de cenários espirituais completamente desafiadores e que não conseguiam ser administrados. É gente sendo perturbado no sono. É gente vendo vulto dentro de casa.
É gente sentindo na boca o gosto de sangue, almejando no coração a morte. Eu não vou desistir. Eu não vou deixar você sair daqui desse ambiente espiritual, porque você não está conseguindo por si só tomar a decisão. Eu consigo perceber o quanto tem gente aqui lutando. Existe uma percepção espiritual do quanto tem gente aqui se esforçando. Até o lugar que você sentou aqui nesse auditório foi estratégico na mente de Deus. Porque tem gente do seu lado que pode te ajudar agora. Aquela mulher foi a Jesus. Pode ser que você esteja lutando. Eu não sei como essa palavra está alcançando você. Mas Deus quer libertar você. Você vai voltar para sua casa. Você não vai ver mais vulto. Você não vai ter mais perturbação dentro do seu lar. O poder de Jesus vai entrar na sua casa. Venha ser liberto. Nós amarramos agora o valente. Nós declaramos que ele está amarrado e sem força. Seja liberado para se entregar, seja liberado para se entregar. Venha. Para quem é essa palavra? Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. Venha, Espírito Santo. E cele a decisão desse povo. Que toda a voz do engano, da mentira, que toda a opressão maligna seja agora repreendida no poder de Jesus. Não mais espírito de morte, espírito de vida. Por favor, Senhor, feche agora a sepultura em nome de Jesus. Que do alto da cabeça, à planta dos pés, sejam revestidos de poder espiritual. Nós repreendemos toda ação maligna. Desfazemos toda obra de feitiçaria. Nós repreendemos em nome de Jesus toda maldição lançada. Que a bênção do céu venha sobre todo esse povo para a glória do nome de Jesus Cristo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir? Vocês que estão aqui à frente, Deus está fazendo algo extraordinário na vida de vocês. Você vai voltar para sua casa. Olha aqui para mim, por favor. Você vai voltar para sua casa. Existe na Bíblia uma promessa. A promessa é: em paz me deitarei e logo dormirei, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Que a peste noturna que perturbava a sua paz e perturbava o seu sono, ela foi repreendida em nome de Jesus. Você vai ter um sono tranquilo. Não é apenas desejo do meu coração. É uma palavra do céu para você. Você vai ter um sono tranquilo. A partir de hoje, você não está mais debaixo de um poder de maldição. A partir de hoje, você está guardado, guardada, protegido e protegida pelo poder de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez? Pessoal do Movimento Resgate, me ajude aí, tá? Pessoal do Movimento Resgate, me ajuda aí, tá bom?